Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a juíza Branca Bernardi de Barracão. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema ressocialização e também sobre o método APAC. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Branca. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Nossa, para nós que é uma alegria estar mais uma vez no programa Justiça para Todos. Esse programa tão conhecido e tão querido de todos nós, operadores do direito e de toda a nossa comunidade. Muito obrigada.
Doutora, e para começarmos, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre qual a importância da ressocialização dos presos para a nossa sociedade como um todo?
Claro, Jéssica. Nossa, a ressocialização é tudo, né? A gente vê assim, o nosso dia a dia, a importância disso, porque todos nós temos os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas vontades de comprar uma casa, comprar um carro, de fazer uma viagem, de casar, de ter filhos, de educar os nossos filhos, enfim, são planos nossos, produtivos da nossa vida em sociedade. E no meio do caminho, pode acontecer, infelizmente, né, fatos lamentáveis que a gente vê em todos os jornais, em todos os noticiários, um carro roubado, né, mão armada, a pessoa tem que entregar o carro, uma lesão, um homicídio, uma fraude que acaba tirando todo o dinheiro da gente, do banco, enfim. São fatos criminosos, fatos que acabam impedindo a todos nós de realizarmos os nossos sonhos, já bem planejados. Então, essas pessoas que cometem esses fatos, naturalmente, se for comprovada a culpa, se for comprovada a responsabilidade, elas têm que pagar por isso, elas merecem uma sanção. Nós esperamos que essas pessoas recebam uma pena para que saibam que não podem lesionar, não podem afetar o direito das outras pessoas dessa forma. Então, essas pessoas começam a cumprir uma pena numa penitenciária, numa colônia penal agrícola, na busca de que paguem pelo erro, mas principalmente na busca de que voltem para a sociedade pessoas melhores. Porque as pessoas não vão ficar a vida toda presas, né? O nosso Código Penal, no artigo 75, é bem claro, a pessoa passa no máximo 30 anos presa e volta para a comunidade. Então, com que qualidade esse homem está voltando da penitenciária? E aí que vem a ressocialização. Porque, realmente, se ele voltar pior, se ele voltar cometendo crimes, fatos piores, não adiantou nada a pena e nós vamos ter a nossa sociedade, a nossa comunidade, mais uma vez em risco. Daí a grande importância de nós realmente nos preocuparmos com que todas essas pessoas que estão voltando das penitenciárias voltem melhores, voltem homens de bem, né? E nesses meus 12 anos de carreira, Jéssica, como juíza criminal, eu tenho observado que as estatísticas mostram que o Estado ele não sabe ressocializar, infelizmente, né, o Poder Executivo. E não sabe porque não tem opção, está usando um método velho, um método arcaico que não está trazendo benefícios para a nossa comunidade. Então, veja, as estatísticas de hoje dizem que de cada 100 pessoas presas, cada 100 pessoas condenadas que cumprem pena numa penitenciária, numa colônia penal agrícola, quando essas pessoas voltam para a comunidade, 86 pessoas voltam a cometer crime. Quer dizer, não há ressocialização, elas não fazem, elas não se sentem parte da nossa comunidade, continuam cometendo crimes e continuam cometendo crimes piores. E a gente fica muito preocupado com isso, porque a execução da pena no estado do Paraná, por exemplo, como em todos os estados do Brasil, mas vamos falar do nosso estado, é uma execução muito cara, muito cara. O estado, a gente, nós como comunidade, nós gastamos muito na execução da pena. Para você ter uma ideia, um preso na penitenciária hoje está custando 4 salários mínimos para o nosso estado. Então, é muito dinheiro porque o método não funciona. Se funcionasse o método, o dinheiro seria bem empregado, mas não funciona. Então, realmente, é muito dinheiro que hoje nós gastamos para uma execução da pena que não funciona.
Uhum. E, doutora, na opinião da senhora, qual hoje é o grande desafio na reintegração do preso ao convívio social?
Jéssica, o maior desafio na reintegração do preso é o método da execução penal. É o maior desafio, maior.
Uhum.
E logo depois desse maior desafio do método de execução da pena, vem o preconceito, naturalmente. Então, veja, hoje o que, que nós precisamos para reintegrar um preso na sociedade? Nós precisamos ter um método decente de execução da pena. É como o médico, como o advogado, né? Para a gente ter um bom advogado, a gente precisa ter uma faculdade de direito boa, que cobre, que exige, que mostre o caminho correto. O médico, mesma coisa. Para termos um bom médico em atividade, ele precisa fazer uma ótima faculdade de medicina, realmente entendendo o valor da vida. E a execução da pena, a gente pode traçar o mesmo paralelo. Se a gente quiser que o preso saia da penitenciária como uma pessoa de bem, ressocializado, fazendo com que realmente seja compreensível a importância da vida, a importância do patrimônio, a importância da vida em sociedade, então esse período que ele passar preso não pode ser uma faculdade para o crime. Ao contrário, tem que ser um período em que ele valorize a vida, em que ele valorize a autoridade, em que ele valorize o trabalho. Então, realmente, para a gente poder fazer com que ele volte bem para a sociedade, Jéssica, é importantíssimo que nós tenhamos um método de execução da pena decente, que funcione, que seja organizado por especialistas e não por amadores. E, principalmente, nós temos que acabar com o preconceito. E daí o preconceito é como nós estamos fazendo agora, é divulgar, é esclarecer, é mostrar para a nossa população que todos nós juntos vamos fazer com que essa ressocialização da pena, essa ressocialização das pessoas realmente aconteça com base numa pena bem elaborada, uma pena bem cumprida.
Uhum. E doutora, que outras formas nós temos de combater o preconceito para garantir esse direito de dignidade da pessoa humana, independente do estágio da vida dela?
Jéssica, a criminalidade ela tem vários fatores, né? A pessoa ela comete o crime, várias pessoas cometem o crime com vários fatores, e não é só o fato de nós colocarmos essa pessoa na cadeia que vai resolver o problema. Isso a criminologia explica, e muito bem, são vários fatores, né? Então, o que a gente precisa mesmo? Precisa desse diálogo com pessoas que entendam de execução da pena. Nós precisamos o contato com esses especialistas para ver que métodos estão sendo usados hoje no Brasil e no mundo para fazer com que a pessoa realmente volte melhor para o meio social. E aí nós precisamos da situação de uma educação melhor, uma saúde melhor, e toda essa temática que diz respeito ao nosso poder executivo, aos nossos municípios, aos nossos governos. Mas muito além disso, Jéssica, muito além dessa participação do Estado, do município, da execução da pena, que é fundamental, sem isso a gente não consegue a ressocialização, a gente não consegue reintegrar as pessoas, nós precisamos realmente da participação da nossa comunidade. Quando a comunidade é chamada a alguma atividade, quando a comunidade é chamada a empregar um ex-penitenciário, quando a comunidade é chamada a participar dos métodos atuais de execução da pena, ela precisa participar. E graças a Deus a gente vê isso com, nossa, ótimos olhos. A gente percebe assim que o empresariado hoje tem toda uma preocupação de realmente empregar o preso, emprega. Aqui em Barração eu vejo bastante os empresários pedindo pelos nossos recuperandos que hoje cumprem pena. E assim a gente percebe que eles começam a se sentir valorizados, começam a sentir a importância de ter um comportamento digno dentro da sociedade pela confiança que nós começamos a depositar na conduta deles.
Doutora, a senhora comentou um pouco no começo da nossa entrevista, mas para esclarecermos para os nossos ouvintes, a senhora poderia falar um pouco sobre de que forma a ressocialização é uma das formas eficientes para a redução da criminalidade?
Claro, Jéssica. Nossa, a gente tem um trabalho muito interessante aqui na comarca de Barracão através do método APAC. Então, esse método APAC é cópia de um método que já existe em São Paulo desde 1972. Então, em 72, o método foi criado no estado de São Paulo, e de São Paulo, o método passou para Minas Gerais, Hoje, Minas Gerais é o foco do método APAC, é o modelo, é o histórico do método APAC e funciona há mais de 30 anos. Nós conhecemos o método aqui em Barracão em 2010 e a partir dali começamos a lutar, começamos a trabalhar para a implementação plena do método aqui no estado do Paraná, o que aconteceu em 2012, quando nós conseguimos organizar e colocar em atividade a APAC na comarca de Barracão. Então, a APAC hoje, na comarca de Barracão, é a responsável pela execução da pena. E a gente percebe, assim, Jéssica, uma grande mudança na execução da pena, uma grande mudança. E essa mudança a gente percebe pelos frutos, né? Como a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, a gente está percebendo aqui na comarca de Barracão que esses frutos estão mostrando que o trabalho está sendo realizado com bastante técnica e bastante profissionalismo. Então, por exemplo, quando a gente falava no começo agora da entrevista que um preso na penitenciária, ele custa 4 salários mínimos para o Estado banca 4 salários mínimos por preso, muitas vezes é o salário mais alto que o salário de um professor do nosso Estado ou dos nossos municípios. Então, a gente gasta mais na execução da pena do que na nossa educação. E a gente percebe que enquanto na penitenciária o Estado gasta 4 salários, na APAC o Estado gasta 1 salário. Então é uma diferença incrível, porque o método é diferenciado, o método atua de outras formas e pretende outros resultados também. Então o Estado gasta 4 salários mínimos para manter um preso na penitenciária, e depois esse preso sai da penitenciária e volta a praticar crimes mais graves. Essas estatísticas que mostravam, que falávamos também, né? De cada 100 presos que saem da penitenciária, 86 cometem novos crimes. Na APAC, o trabalho é bem diferente. Na APAC, o investimento do Estado do Paraná é 1 salário por preso. E esse preso, quando sai da APAC, sai um homem de bem, sai uma pessoa de bem, sai uma pessoa íntegra. Ele respeita a juíza, respeita os policiais, respeita a autoridade, respeita a sua família, respeita o seu trabalho. Tudo isso em razão do método que é empregado, que é um método realmente de valorização humana. A gente procura lá dentro preparar esse... Ele paga exatamente o que o juiz criminal determinou na sentença condenatória. Então, ele paga, ele não tem a liberdade dele durante aquele prazo fixado pelo juiz criminal, exatamente o que foi fixado na sentença criminal condenatória, é cumprido. Mas ele é preparado para o retorno à vida social. E aí a gente tem como estatísticas nacionais, que hoje nós temos a APAC em 18 estados do Brasil, nós temos uma estatística de 91% de ressocialização. Então, quer dizer, de cada 100 pessoas, 100 presos que entram em uma APAC, 91 presos saem homens de bem, não cometem mais crimes, não há mais nenhum registro, nenhuma ocorrência criminal tocando a essas pessoas. E isso é fácil perceber, Jéssica, basta entrar na APAC, no Centro de Reintegração Social, e perceber como é o método e como é rigoroso, como é necessário realmente ter muita disciplina, muita responsabilidade para cumprir a pena no método APAC. Não é fácil cumprir pena na APAC. 6 horas da manhã, já está todo mundo de pé. Sábado, domingo, Páscoa, Natal, 6 horas de manhã, né? 6 horas da manhã, já estão todos de pé. 7 horas, eles já estão fazendo a oração e começando as atividades do dia. 8 horas, tem que estar tudo limpinho, tudo organizado para as atividades do dia. Eles lavam as roupas deles, eles limpam os ambientes de trabalho, eles se organizam lá dentro, eles fazem a alimentação, tudo isso cabe a eles. E o preso em regime fechado, a nossa APAC, nós temos o cumprimento da pena no regime fechado e no regime semiaberto, o preso em regime fechado jamais sai da APAC. Ele cumpre a pena, o tempo integral, naquele ambiente do regime fechado. Lá no ambiente do regime fechado nós temos grades, nós temos cadeados, nós temos toda a segurança exigida para que esse preso realmente não saia desse ambiente. E no ambiente do regime semiaberto, daí já é a possibilidade dele sair para o trabalho, como prevê a nossa lei de execução penal, E aí que eu falava que os nossos empresários aqui de toda a região ligam para o fórum e pedem se nós temos mais recuperandos para encaminhar para os trabalhos de construção civil, de eletricidade, enfim, várias atividades em que os nossos recuperandos são encaminhados e cumprem um excelente trabalho. Então, tudo isso, Jéssica, tudo isso colabora com a ressocialização, né? Então, a participação da comunidade e um método de execução da pena que realmente funcione.
E, doutora, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes como foi implementar esse método em Barracão?
Pois é, Jéssica, foi, nossa, foi assim, algo muito bom para toda a comunidade, algo que fez bem para toda a comarca de Barracão e que nós começamos lá em 2010, quando eu conheci o método através de um estagiário meu, da época, o Emerson. Então, o Emerson era meu estagiário e chegou aqui no fórum e me falou: doutora, a senhora já ouviu falar num método de execução da pena onde não há policiais, não há algemas e os resultados de ressocialização são muito altos? Eu falei: nossa, não, nunca tinha ouvido falar, né? Já era formada em Direito, já era juíza há 8 anos na época e nunca tinha ouvido falar no tal do método APAIC. E aí achei meio estranho, diferente, não ter policial, não ter armas, afinal de contas a gente está sempre acostumado a esse método que não funciona, né, com exagero de todos os tipos de equipamentos e elementos que não tem levado até a ressocialização que a gente pretende, mas a gente está acostumado a esse método. Então eu falei: nossa, eu vou para Minas Gerais para ver como funciona esse trabalho na prática e daí, se Deus quiser, trazer para o nosso estado do Paraná. E, de fato, fui para Minas Gerais e lá em Minas Gerais passei 2 dias e tive a certeza absoluta de que era o método que o estado do Paraná precisava adotar para a execução da pena. Fundamental. Por quê? Baixíssimo custo e altíssimo resultado. Então, eu percebi naquele dia que estive em Minas Gerais que os nossos estados só continuam com esse modelo caro e com esse modelo que não funciona porque não tem alternativa, porque não conhecem alternativa. Então, quando conheci o modelo em Minas Gerais, conversei com o Dr. Paulo, juiz da execução penal lá de Minas Gerais, que contribui com a divulgação do método no país inteiro, e falei para ele, Dr. Paulo, eu quero trazer esse método para o estado do Paraná, porque nós precisamos mostrar que há outras formas de cumprir a pena, há outras formas de realizar a execução penal dentro da segurança necessária, dentro do rigor necessário, mas de uma forma que dê certo. E a partir daí nós começamos um diálogo com Minas Gerais e com o nosso estado do Paraná. Tivemos um apoio incrível aqui no estado do Paraná da doutora Maria Tereza Willy Gomes, que conseguiu levar, trazer toda a estrutura da APAC, toda a estrutura legislativa que existe em Minas Gerais aqui para o estado do Paraná, que incentivou muito o trabalho da nossa APAC, e finalmente do nosso governador, que realmente acreditou nesse potencial, e começamos então a implementar aqui na comarca. O trabalho de implementação, Jéssica, é bem simples. Primeiro precisa de uma participação ativa do juiz da comarca, sem dúvida, né? O juiz tem que conhecer, tem que acreditar, tem que apostar no trabalho. E a partir daí, nós aqui de Barracão, o pessoal de Minas Gerais, o próprio estado do Paraná, a gente dá todo o apoio para que o juiz consiga desenvolver esse trabalho junto com o seu promotor de justiça, junto com os advogados da comarca e junto com toda a comarca. Então, o primeiro passo, sem dúvida para nós, né, que é uma grande alegria, é conhecer a APAC, ver como funciona o trabalho, é ter certeza de que realmente aquele método dá os resultados que nós falamos. Então, a partir dali, Jéssica, conseguimos comover toda a nossa comunidade, conseguimos comover os nossos prefeitos, os nossos vereadores e criamos a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado aqui de Barracão. Conseguimos um espaço com o estado do Paraná e, a partir desse espaço, começamos a desenvolver o método com a fiscalização e a supervisão de Minas Gerais, que já tem o método há mais de 30 anos. E, a partir dali, estamos atuando com muita alegria na divulgação do método. Estou falando realmente como juíza criminal, juíza da execução da pena, que realmente funciona, faz a grande diferença hoje haver uma APAC na comarca de Barracão.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a juíza Branca Bernardi, coordenadora da APAC de Barracão, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre ressocialização e o método APAC. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutora Branca, a senhora poderia falar um pouco sobre os principais benefícios para a comunidade trazidos por esse método?
Sim, Jéssica. Nossa, o principal benefício é o tema da nossa entrevista de agora, a ressocialização. Uhum. Então, a gente vê assim uma diferença muito grande do recuperando quando ele chega na APAC, quando ele começa a cumprir a pena no regime fechado, passa para o semiaberto e depois quando ele sai da APAC. A gente percebe que ele volta para a comunidade com outros princípios. Ele volta para a comunidade com outra mentalidade. Ele, de fato, volta para a comunidade respeitando as autoridades, respeitando o trabalho, respeitando a sua própria família. Então, Jéssica, não tenho a menor dúvida, é uhum. o maior resultado do método APAC. É fazer com que essa pessoa reflita sobre o que aconteceu, arrependa-se, peça perdão e então volte para a sua comunidade melhor. É por isso que a gente fala, assim como Minas Gerais também fala, com toda a razão, que a APAC ela existe para proteger a nossa sociedade. Hoje a gente percebe que, como falávamos agora de estatísticas, de cada 100 presos que vão para a penitenciária, 86 voltam para os seus municípios, voltam para o meio aberto e cometem novos crimes. Então a penitenciária, ela não protege a sociedade. Ao contrário, ela acaba muitas vezes favorecendo um índice maior de criminalidade. Por isso que a gente fala que para a ressocialização acontecer, é necessário que o método de execução da pena também dê certo, uhum. também tenha resultado. Porque se a penitenciária não souber como levar esse homem de volta com novos princípios, com uma nova vontade, com uma nova mentalidade, então isso também acaba gerando um índice mais alto de criminalidade. Então a gente percebe que a penitenciária adotando um novo método, a penitenciária sendo voltada para o futuro, voltada para aquele momento em que esse homem vai voltar para a sociedade, o enfoque muda e a partir daí os resultados são garantidos. E é isso que a APAC faz. A gente tem uma visão de futuro. Quando esse homem entra na APAC, para nós não interessa o que ele fez. O que ele fez já foi bem avaliado uhum. pelo juiz criminal. Então, na APAC, interessa o que ele vai fazer depois que ele sair. E todo o nosso trabalho é nesse sentido. Então, por isso, Jéssica, a gente percebe que a comunidade ganhou muito, porque esse homem volta para a sua comunidade, volta para o seu município como um verdadeiro milagre, né? A gente uhum. fala muito isso com Minas Gerais, porque as pessoas são apontadas na rua agora como milagres. Nossa, como essa pessoa mudou? O que aconteceu? Como ele está diferente? Então, são os milagres aí que acabam acontecendo por conta desse método de execução da pena. Então, isso, Jéssica, além disso, a questão, por exemplo, dos nossos empresários. Para o empresário, é é algo muito positivo ter o recuperando, cumprindo pena na sua empresa, porque ele tem menos custos também. Ele não tem uhum. os custos do FGTS, não tem os custos do INSS, que é a nossa legislação de regência do trabalho do preso e a lei de execução penal. Então, o empresário, ele não tem esses custos e tem um trabalho de muita qualidade. E, além disso, muitos empresários aqui de Barracão, em especial, levavam trabalhos para serem realizados em outras cidades. Ou seja, Barracão não tinha mão de obra suficiente ou especializada para algumas atividades. E com a APAC, nós soubemos disso e começamos a gabaritar o nosso preso, o nosso recuperando, para fazer esse trabalho. Então, o empresário também ganhou nesse sentido. Então, de tudo isso que a gente percebe é que, além da APAC cumprir tudo o que está na lei de execução penal, Jéssica, a gente percebe que, mais, muito além disso, ela traz todos esses benefícios para a nossa comunidade. Por isso que divulgando, esclarecendo, mostrando uhum. o trabalho da APAC, a gente consegue todo o apoio da nossa comunidade.
Uhum. E, doutora, de que forma a família é inserida nesse processo de ressocialização do preso?
Jéssica, ótima pergunta. Família é tudo na hora da ressocialização, né? Por isso que mais um ponto negativo nas nossas penitenciárias. Acabam afastando o preso das suas famílias. Então, a gente tem presos nas penitenciárias que não recebem familiares durante todo o cumprimento da pena. Então, como é que a pessoa vai se ressocializar, vai melhorar, sem ter o apoio dessas pessoas tão maravilhosas, dessas pessoas que tanto nos querem bem, que são os nossos familiares? Então, por isso, a família, no método APAC, recebe um destaque específico. Então, a família é nossa aliada, né? A família sempre foi aliada do método APAC, porque a família faz questão de fazer com que o preso cumpra a pena na APAC, no Centro de Reintegração Social. Então, nós recebemos os familiares todo domingo, da 1 até as 5 horas da tarde, é a visita com os familiares. Esses familiares são recebidos na APAC, eles são orientados sobre como funciona o método APAC e sempre estão em contato com especialistas que estão atuando na nossa área de execução penal. Então, todo domingo tem uma palestra rápida de 30 minutos no máximo com um profissional que atua na nossa APAC para explicar a importância da família, os comportamentos da família, a necessidade de realmente eles estarem juntos, sem cobranças, nesse momento. Então, todo domingo a família está conosco e mais do que isso, Jéssica, nós temos uma equipe na APAC, em especial a nossa subgerente, a Márcia, e a supervisora de oficinas, a Gil, que estão o tempo todo ligadas, sintonizadas com as questões pessoais de cada recuperando. Como nós temos um número pequeno de recuperandos, são 40 recuperandos no máximo, então a gente consegue fazer um trabalho de qualidade. E por isso, tanto a nossa subgerente quanto a nossa supervisora de oficinas tem um trabalho muito próximo aos familiares. Nós queremos ajudar, queremos dar apoio, queremos realmente estar ao lado para poder resolver tudo o que cabe à APAC sem nenhum tipo de paternalismo. Na verdade, eles terão que resolver os seus problemas, mas a APAC estará dando toda a orientação necessária.
Doutora Branca, para finalizarmos, a senhora poderia contar para os nossos ouvintes alguma experiência marcante que a senhora teve na implementação ou na coordenação da APAC de Barracão?
Claro, Jéssica. Eu me lembro agora de duas, bem rapidamente, para a gente finalizar o espaço. Uma de um recuperando nosso que estava cumprindo pena aqui no regime semiaberto. Hoje ele já está no meio aberto, junto com a sua família e no seu município. Ele estava cumprindo pena no regime semiaberto e, por isso, podia sair da APAC para trabalhar. E, num momento desses de trabalho, ele estava com seus colegas de trabalho, enfim, não sei como, ele ficou sabendo que no município dele, onde morava a esposa e onde morava a mãe dele, nesse município, as duas estavam se desentendendo. A esposa e a mãe dele estavam se desentendendo. Então, ele sabendo disso, ele não, naturalmente não pode deixar o horário de trabalho, nem o município, nada disso, mas sabendo disso, quando soube que havia esse desentendimento entre a esposa e a mulher, e a mãe, ele voltou para a nossa APAC à tarde, conversou com o plantonista e falou para o plantonista: olha, por favor, você me deixa aqui na cela trancado, porque eu sei que se eu estiver fora, eu vou acabar fazendo besteira, eu vou acabar indo até lá onde está acontecendo o ponto de conflito e aí eu vou ter as consequências que eu não quero ter aqui na APAC. Então, você me deixa aqui trancado, por favor, só comunique a direção para ver se eles podem tomar uma providência. E foi o que aconteceu. Aí a nossa APAC já foi atrás, ver o que estava acontecendo, enfim, para poder solucionar essa situação. Mas foi muito grande, né? Foi muito nobre da parte dele, que com certeza absoluta, se não fossem os princípios, o que a gente procura inspirar aqui na APAC de Barracão, ele teria tomado outra atitude e acabava tendo uma regressão de regime ou coisa assim. Então, foi uma mudança de caráter muito evidente. E para finalizar, uma experiência belíssima, marcante a nossa APAC, quem me falou foi a doutora Cláudia Spinassi, uma juíza maravilhosa aqui do estado do Paraná, minha colega, minha amiga. E a doutora Cláudia me falava que confiou realmente no trabalho que é realizado na APAC por conta de um recuperando um preso de Corbélia que veio cumprir pena aqui na APAC de Barracão e voltou para Corbélia, no meio aberto. E aí ela me falava que quando ele chegou para conversar com ela na audiência de monitória, para, enfim, começar o cumprimento da pena em regime aberto, ele chegou para a doutora Cláudia, se recuperando, e falou para ela: doutora, lá na APAC de Barracão, eu aprendi a ser gente. E, de fato, foi o que a doutora Cláudia me falou, que depois disso o comportamento dele mudou imensamente. Então, é por esses frutos, Jéssica, que nós ficamos muito, muito felizes em ter a grande oportunidade de realizar a execução da pena aqui no estado do Paraná, com o método APAC, em divulgar, em mostrar que realmente o método funciona de verdade para proteger a nossa sociedade.
Uhum. E, doutora, uma última pergunta antes de terminarmos o programa. A senhora poderia frisar novamente para os nossos ouvintes quanto custa para o estado o método APAC e quais são os pilares fundamentais estabelecidos?
Sim, Jéssica, é isso que me chamou a atenção e por isso eu fui para Minas Gerais em 2010. E os resultados eram incríveis. Nós temos nas nossas penitenciárias do estado do Paraná um custo médio de 4 salários mínimos por preso, enquanto na APAC o custo por preso é de 1 salário. Então, quer dizer, cada preso que cumpre pena na APAC economiza para os cofres públicos 3 salários mínimos, que com certeza podem estar sendo usados pelo Estado do Paraná para a remuneração dos professores, pelo Estado, pelos municípios, para melhorar o saneamento básico, para melhorar a qualidade das nossas rodovias, enfim. Né, é um valor alto que o Estado do Paraná deixa de investir porque o método APAC não exige tantos investimentos quanto os investimentos necessários para o cumprimento da pena na penitenciária. Então, 4 salários mínimos na penitenciária e 1 salário mínimo na APAC é o custo de um preso, de um recuperando. E os benefícios são incríveis, né? São realmente incríveis se comparados com os índices atuais. Enquanto na penitenciária o índice de ressocialização é de 14%, ou seja, 14 pessoas de cada 100 pessoas se ressocializam, na APAC, de cada 100 pessoas, 91 pessoas se ressocializam. E olha, Jéssica, só conhecendo o método APAC, conhecendo o cumprimento de pena pela APAC, dá para entender perfeitamente o porquê desses altos índices de ressocialização. Na APAC, existe a valorização humana, que na penitenciária não há. Então, na APAC, com a valorização humana, a gente faz com que a pessoa sinta-se segura, sinta-se realmente estimulada a fazer o bem, a ter respeito, a se arrepender. É uma execução da pena inteligente com o método APAC.
Doutora Branca, quero agradecer a senhora pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Obrigada, minha querida. Muito obrigada, Jéssica.
Nós que agradecemos,
parabéns,
doutora.
Parabéns pelo seu trabalho, querida. Estamos à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!